Senhor presidente,
em primeiro lugar, deixa eu ser muito sincero. Vossa Excelência fica bem na presidência. Olha, eu creio que quem está assistindo na televisão deve dizer, está aí um bom presidente. Eu acho que ano que vem nós seríamos em Vossa Excelência. O que é, senador Requião? Senador, eu estou dizendo que o senador Luiz Henrique fica muito bem na presidência do Senado. Eu acho que é uma questão de a gente pensar e refletir, porque na verdade, mas estamos nós aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Podemos até fazer uma sessão especial para discutir os nossos problemas. São Paulo é um pouco diferente, porque São Paulo ele tem tudo que é de bom que nós temos, mas não tem as coisas ruins que nós temos.
Senador, uma observação só. Irônica, diga-se de passagem, para que eu não seja condenado posteriormente. Existem setores da política brasileira, eu quero dizer isso na presença do senador mais votado de São Paulo, o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Brasil.
Existem setores...
Do Brasil.
Da política brasileira que consideram São Paulo um país amigo. Não, um país vizinho, mas nem sempre amigo do Brasil. Eu não sei que consideração o senador Aloysio faria sobre essa ironia a respeito do seu estado.
Eu vou ser muito sincero, senador Aparte. Eu reconheço que eu, quando rezo, eu peço perdão, porque eu tenho uma inveja, e uma inveja pecaminosa dos Estados Unidos. Mas eu tenho uma inveja menor, mas também de São Paulo. Até estado que tudo dá certo, mano. Que coisa impressionante. É verdade que lideranças que nem Vossa Excelência, que vai me dar uma parte, pelo seu estilo, pela sua grandeza, nós somos obrigados a reconhecer que São Paulo reúne hoje o que nós temos de bom no Brasil. Mas que São Paulo é um problema para nós, porque São Paulo cresce demais. O Brasil atrapalha o crescimento de São Paulo. E São Paulo atrapalha o crescimento do Brasil. Quer dizer, se depender de São Paulo, ele ia embora. O Brasil não deixa ele correr tanto. Mas se depender de nós íamos mais, mas São Paulo não nos deixa atravessar.
Meu querido amigo senador Pedro Simon, na verdade o que nós temos de melhor em São Paulo são os gaúchos que lá vivem, os catarinenses, os paranaenses, os mineiros, os nordestinos. São Paulo realmente conseguiu este milagre de trazer para uma convivência absolutamente harmônica gente do Brasil inteiro e tendo recebido um enorme afluxo de imigrantes árabes, italianos, japoneses, gente da Europa Central. Olha que São Paulo é o somatório disso tudo. E São Paulo tem problemas graves também, muito graves, especialmente nas nossas regiões metropolitanas. Temos problemas de pobreza, problemas de desigualdades regionais em São Paulo. Mas o fato é que, sem o Brasil, São Paulo não é nada. Essa é que é a verdade. São Paulo precisa do Brasil, não apenas da convivência com os irmãos brasileiros e outros estados, mas existe hoje no Brasil, mais do que nunca, uma integração, uma noção de sistema, sem o qual a economia paulista não teria o dinamismo que tem. Obrigado.
Não tem nenhuma dúvida.
Eu lembro a Vossa Excelência que o presidente Fernando Henrique é carioca, o grande ex-ministro da Educação, Paulo Renato, é seu conterrâneo, né? E vários exemplos de grandes homens públicos. Freitas Nobre, nosso líder, era cearense, e por aí afora.
Vamos ficar ali, o Jânio Quadros era de Mato Grosso.
Jânio Quadros era do Mato Grosso.
É. O Lula.
Lula é pernambucano.
Quer subir, vai para São Paulo. Quer crescer? É o problema do Requião. Ficou no Paraná. Eu disse para o Requião, vai para São Paulo, Requião. Vai para São Paulo, Requião. Ficou no Paraná, não sai candidato a presidente. Senhor presidente, é estranho o discurso que eu vou pronunciar. É muito estranho. Seca. O Rio Grande do Sul lidera ranking de desastres naturais do país. É uma situação que é quase incompreensível. Domingo agora, dia 17, é o Dia Internacional de Combate à Seca e à Desertificação. pode parecer estranho que eu, senador do Rio Grande do Sul, venha à tribuna tratar desse assunto. Porque no Brasil o flagelo da seca está secularmente associado à região do Nordeste. No entanto, o que me trouxe a essa tribuna foi a leitura de uma interessantíssima reportagem do jornal Zero Hora, intitulada Seca no Pampa, um martírio de duas décadas. Estarrecido descobri, por meio dessa reportagem, que o estado do Rio Grande do Sul foi a unidade da federação mais atingida por desastres naturais ao longo dos últimos 20 anos. O trabalho de Zero Hora foi desenvolvido com base em dados obtidos em estudos de abrangência nacional na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre os desastres naturais notificados. Segundo o levantamento, entre 1991 e 2010, foram registradas no Rio Grande do Sul 4.924 notificações de secas e inundações de vendaval. Que nós somos dos dois lados. Uma hora é seca, outra hora é vendaval. O mais impressionante é que a grande maioria desses registros, 2.643 notificações, correspondente a 63% do total, refere à ocorrência de estiagem. Como disse, estávamos acostumados a ligar a palavra seca aos estados do Nordeste brasileiro, porque de tempo em tempo repete-se em lá períodos de estiagem, estiagens demoradas, com seus dramáticos desdobramentos e com o êxodo rural, que ao longo da história fez com que os nordestinos fossem para São Paulo, viessem para Brasília e pelo Brasil afora. E com a perda de praticamente toda a produção agrícola, pequena, mas toda. Aliás, esse drama cíclico deu origem a importantes livros de ficção, entre os quais eu destacaria o formidável Vidas Secas, de Graciliano Ramos. No entanto, em tempos mais recentes, o Rio Grande do Sul, mais especificamente a sua região do Pampa, vem sendo palco de terríveis e devastadoras estiagens. O Pampa é o nosso bioma extenso, ocupando 63% do território gaúcho. Os restantes 37% são de Mata Atlântica, o que restou da Mata Atlântica. Por isso, o Pampa tem na nossa literatura, na nossa música, na nossa história, uma presença preponderante, equivalente à do sertão na literatura nordestina. De acordo com o estudo da Universidade de Santa Catarina, divulgado pelo Ministério de Integração Nacional, as situações de emergência causaram danos ainda a mais de 2,1 milhões de pessoas em 457 municípios do Rio Grande do Sul, sendo a cidade de Bagé, com 229 mil habitantes, a mais populosa e a mais atingida. É preciso considerar também que o Rio Grande do Sul aparece em destaque nas relações dos estados mais extinguidos por inundações e vendavais. Além de liderar o ranking nacional de estados flagelados por vendavais, o nosso Rio Grande aparece em segundo lugar no ranking das inundações graduais e em terceiro lugar nas inundações bruscas. A explicação científica é que o Rio Grande do Sul está situado em uma zona de convergência, de massas polares e equatoriais. O choque entre as duas massas determina a ocorrência de períodos de seca ou de inundações repentinas. Também o Paraná e Santa Catarina sofrem desastres naturais decorrentes dessas características climáticas. E Vossa Excelência sabe, porque Santa Catarina também foi pagando um preço caro, inundações realmente terríveis.
Tivemos 7 estiagens em 11 anos.
E quantas inundações?
Inundações, granizo, tudo que é tipo de calamidade climática.
As nossas secas, o governo do nosso querido amigo Rigotto, ele perdeu 3 safras. nos 4 anos, 3 safras praticamente foram abatidas, fazendo com que ele tivesse que fazer milagres no governo dele, porque na hora da arrecadação, meu Deus, caiu e o socorro que teve que prestar era necessário. As nossas secas são mais intensas nos anos em que se registra o fenômeno Laninha, fenômeno oceânico atmosférico, oposto ao El Niño, que se caracteriza pelo resfriamento anormal das águas superficiais no Oceano Pacífico. Tivemos secas rigorosas em 2004, 2002, 2005. A deste ano está sendo igualmente devastadora. Nos 5 primeiros meses desse 2012, 390 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência em função da estiagem. No final de maio, 35 cidades estavam em situação de emergência. Como bem definiu o chefe de comunicação da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Major Ari Ferreira, em entrevista ao jornal Zero Hora, esses extremos climáticos deixam o nosso Estado em estado de alerta permanente. A final do período da seca, começa de imediato a temporada das inundações. Termina o período da seca, entra de imediato a hora da inundação. O que se deve destacar aqui é que o Rio Grande do Sul, historicamente, tem sua economia assentada na produção agrícola e pecuária. Assim, essas catástrofes atingem duramente a vida do nosso homem do interior. Chuvas intensas ou estiagem prolongada significam quedas sensíveis na produção agropecuária, reduzida a produção, mergulho em crise o comércio e o setor de serviços da zona atingida. Em suma, todos sofrem por igual. Os pecuaristas, os agricultores atingidos precisam renegociar sua dívida com os bancos. Ao mesmo tempo, caem as vendas das máquinas e implementos agrícolas. O mesmo ocorre com veículos de trabalho e até de passeio. Sobre isso, escreveu com muita propriedade o professor Argemiro Luiz Brum, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Necessariamente, diz ele, temos que adicionar o efeito multiplicador dessas perdas para um conjunto do agronegócio, ou seja, o complexo industrial de serviços e financeiro, que encontramos a montante e a jusante da produção primária, incluindo a distribuição. Sem falar no fato de que as próximas safras serão feitas com menor tecnologia, pela falta de capital no meio rural, comprometendo a produtividade e, mais uma vez, a geração de renda. Entrevistado por Zero Hora, o professor de climatologia da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, Júlio Marques, considera que esses períodos prolongados de seca acabam gerando maiores danos no Rio Grande do Sul até do que nos estados do Nordeste, bem mais habituados aos longos períodos de seca. Diz o professor Júlio Marques, no Nordeste há uma estiagem natural, portanto, não causa tanto impacto quanto aqui no Sul. Um mês de estiagem no Rio Grande do Sul causa mais percas do que um ano inteiro de seca no Nordeste, onde a produção agrícola é forte. A reportagem de Zero Hora informa que a desertificação dos nossos campos poderá se intensificar em anos vindouros, como adverte o coordenador do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Antônio Edésio Jungles. Segundo o professor de Santa Catarina, o professor Jungles, as estiagens devem ser analisadas não apenas pelos graves danos financeiros que causam aos plantadores e aos donos de rebanhos, mas principalmente pela real possibilidade de levarem à desertificação de determinadas regiões. É o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, na região de Alegrete. Um deserto está se formando, anualmente aumentando.
E Alegrete me parece que é o município de maior extensão territorial do Brasil.
Sim. A maior extensão territorial é praticamente quase
do
um estado.
Do Rio Grande, seguramente.
É verdade, é verdade. Alerta o professor de Santa Catarina. Se não houver uma contenção desse processo, podemos acabar da mesma forma que o Nordeste. Para combater esse problema, o governo do estado do Rio Grande do Sul vem se empenhando em facilitar o crédito para a construção de açudes e sistemas de irrigação. Diz o jornal Zero Hora, lançado recentemente, o programa Mais Água, Mais Renda disponibilizou 1 bilhão para esse tipo de projeto. Desse montante, o Estado subsidiará 225 milhões, além de prometer celeridade na concessão de licença para as obras. Senhores parlamentares, eu trago esse assunto à tribuna do Senado porque eu considero muito importante. O Rio Grande do Sul é um estado de forte tradição agropecuária. Ano a ano, os danos causados pela estiagem vêm crescendo. É preciso lutar contra elas. E para isso existem mecanismos eficientes. Cabe aos administradores encontrá-los. Os números que citei da construção de açudes é um indicador de que algo está sendo feito e deve prosseguir. É certo que o nosso Pampa, o Pampa verdejante cantando em prosa e verso por nossos poetas e escritores, precisa ser protegido com urgência. Ele está tão mais ameaçado do que os outros biomas brasileiros, tanto pelo descuido dos homens que trabalham a terra, quanto pelo descaso das autoridades. O trabalho de recuperação das áreas degradadas no Rio Grande do Sul deve ser iniciado imediatamente. A preparação para melhor enfrentar os períodos de estiagem ou os períodos de seca devem ser intensificados. Temos conhecimento e recursos para essa missão. O que nos falta, talvez, seja a vontade, o empenho por parte do poder político de realmente lutar contra essas catástrofes que estão nos atingindo.
Senador Pedro Simão, permite uma observação. Essas estiagens afetaram igualmente, ou talvez com intensidade menor, mas não tão menor, o estado de Santa Catarina. E nós criamos lá um programa baseado numa observação que fizemos em Israel. Numa das visitas que fizemos a Israel, nós visitamos Massada. Acredito que Vossa Excelência também tenha estado lá.
Casualmente, uma delegação do governo do Rio Grande do Sul hoje está lá fazendo a visita que Vossa Excelência está se referindo.
Um platô na região do Mar Morto, que na verdade não é um mar, é um lago, né? E no deserto da Galiléia. Lá em cima desse platô, os judeus construíram uma fortaleza que virou uma civilização. Lá não tem água, a chuva é mínima. No entanto, lá cresceu uma civilização que os romanos consideravam, inclusive, uma ameaça à dominação das legiões naquele país. E os romanos, então, tomaram Massada, mas depois de anos de assédio, e os judeus, para não se entregarem, se suicidaram a todos, escapando apenas uma mulher que se escondeu onde? Se escondeu numa cisterna. Por que Massada foi uma civilização florescente. Porque os judeus de Massada captavam a água da chuva e a acumulavam em cisternas. Ora, eu lancei esse programa em Santa Catarina, Água da Chuva, e estimulei os agricultores, principalmente os pecuaristas de frango e de suíno, criadores de frango e de suíno, que colocassem uma rede de captação da água da chuva e reservamento em cisterna. Fizemos um projeto baratíssimo, com 10 mil reais financiados pelo Banco do Brasil a longo prazo, para pagar em 10 anos, o agricultor poderia armazenar 1 milhão de litros d'água. Levei esse programa ao nosso caro ministro Mendes Ribeiro, que pretende transformá-lo num programa nacional. E eu acho que, mais que cisternas, até porque nós temos o aquífero Guarani em território gaúcho, catarinense, paranaense, paraguai, mas mais que cisternas, o programa da água da chuva poderá ser a solução para resistência às estiagens, principalmente para quem cria gado, para quem cria frango, para quem cria suíno, que é um grande... número, talvez o maior número de agricultores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para que possam fornecer água a seus animais durante a estiagem. E para que, a partir daí, se crie um grande programa de irrigação.